prepare-se para entrar no mágico mundo da literatura. Você está ouvindo o AlphaCast.
Amigos alfarrados, estou aqui mais uma semana para gravar o AlphaCast. Essa semana vou comentar o livro Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque, um escritor alemão. Mas primeiro, vamos às nossas notas de rodapé. Bom, essa semana eu não recebi nenhum e-mail novamente e tive apenas duas pessoas comentando no AlphaCast passado, que foi sobre o repouso do guerreiro, e foram os meninos do Ressaca Podcast de novo. Eu vou colocar mais uma vez o link do site deles. Obrigado, pessoal, por comentarem. E ninguém sugeriu nenhum livro, ninguém fez nenhuma crítica, infelizmente. Gostaria de poder ter alguma coisa aqui para ler. Então, pessoal, comentem, falem as suas preferências para eu poder ter alguma coisa para ler aqui na semana que vem, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida do autor. O Erich Maria Remarque nasceu em 1898 na Alemanha. Ele largou a universidade para aderir ao exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, ele se tornou jornalista até o lançamento do seu primeiro livro, que é esse que eu vou comentar hoje, Nada de Novo no Fronte. E com esse livro ele alcançou fama mundial. Assim que o nazismo ascendeu, o filme que foi feito a partir do livro, ele foi proibido e o livro foi queimado em praça pública na Alemanha. Ele teve que se exilar na Suíça e depois ele foi para os Estados Unidos, onde ele se naturalizou norte-americano. Ele teve um affair com as atrizes Marlene Dietrich e com a Greta Garbo também. Em 1948, ele se mudou para a cidade de Locarno, na Suíça, na companhia de Paulette Godard. Faleceu aos 72 anos de idade, sem perdoar as autoridades alemãs, com um brando tratamento dispensado aos oficiais nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Ele não foi conivente com o perdão, a anistia que os nazistas tiveram após a guerra. Além de Nada de Novo no Front, ele escreveu também outros dois livros que fizeram parte da trilogia contando essa história sobre a guerra, que foram de Regresso e Os Três Camaradas, e outros livros que ele escreveu também que alcançaram sucesso foram Náufragos, Arco do Triunfo, O Obelisco Preto e Sombras do Paraíso. Bom, eu já falei sobre o autor, eu não consegui achar muita coisa sobre ele na internet. Cada semana está ficando mais difícil a pesquisa. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a obra. News. Se eu estiver pronunciando errado, alguém me corrija, eu não falo alemão. e ele foi publicado em 1929. Ele é um relato de guerra do protagonista Paul Bommer, e contando como era a vida nas trincheiras, principalmente mostrando o lado ruim da guerra. Normalmente em livros e filmes sobre a guerra, a gente vê aquela coisa idealizada de amor à pátria, de servir aos ideais, e nesse livro fica bem evidente todo o horror que a guerra causou na vida dele. Ele conta a história dele e dos amigos. O protagonista, ao entrar na guerra, tem 18 anos, acabou de terminar o colégio secundário, estava começando a faculdade, ele é o escritor. E mostra como a guerra arrasa com a vida deles, acaba, destrói os sonhos de todo mundo. Porque garotos nessa idade estão começando a construir a vida, a pensar num futuro profissional, em relacionamentos interpessoais, essas coisas, e a guerra é como se fosse uma enchente que arrasta todos os sonhos deles e joga fora. Então, o Erich Maria Remarque narra as experiências pelas quais ele próprio passou durante a guerra. Ele narra no nome de outros personagens. Esse livro ele foi transformado em filme também, como os outros dois que eu já citei. Eu também não sabia como das outras duas vezes. Só que essa semana eu consegui encontrar o filme. Ele é de 1930 e eu achei ele na internet na íntegra no Yahoo Vídeos. Eu vou colocar o link para vocês na postagem para vocês assistirem e quem sabe fazer algum comentário, né, que eu possa ler na semana que vem sobre o filme, o livro. Eu não consegui assisti-lo inteiro devido ao meu pouco tempo, mas a primeira parte eu vi e eu achei bem fiel à história, gostei bastante da estética. Eu sou uma pessoa muito exigente, muito chata com adaptação de livro. Normalmente eu não gosto, mas eu achei que foi bem fiel, gostei bastante. E talvez pelo fato de que o próprio Erich Maria Remarque tenha sido o roteirista do filme. Então ficou uma coisa bem interessante. E esse filme ele venceu vários prêmios. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, o Oscar de melhor diretor para Lewis Milestone. Ele foi indicado por melhor roteiro de George Abbott, Maxwell Anderson, Dells Andrews, junto com Erich Maria Remarque, e foi indicado pela melhor fotografia de Arthur Edison. Ele também venceu a medalha de honra do Photo Play Awards em 1930. É, só isso. E, bom, agora eu acho que eu já falei a parte mais técnica do livro. E eu vou começar a ler as citações e vou comentar sobre as minhas impressões do livro. Como vocês devem ter percebido, eu acho que esse começo ficou menor do que os demais, é porque eu não achei muito material mesmo. Então eu vou tentar ser bem profunda na análise dos trechos para poder compensá-los, ok? Também é uma edição da Abril, da mesma coleção dos outros dois. Essa é a edição de 1981. Ainda tenho mais um livro dessa coleção, só que não vou fazer podcast sobre ele ainda, porque eu ainda não o li. Então eu vou começar falando sobre como é que é aquele que vem no começo? É prólogo? É epílogo, gente? Por favor, vocês escrevam aí pra mim, porque eu não lembro se é o prólogo ou o epílogo, porque não tá escrito aqui no livro, mas é aquele trechinho que vem antes de começar a história. Eu vou ler ele pra vocês. Este livro. não pretende ser um libelo nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. E só nesse pedaço já dá para ver a força do protesto dele, que mostra totalmente a contrariedade dele frente à guerra. Porque muito as imagens narradas aqui são muito fortes. Eu imagino uma pessoa vivendo isso. Bastante, deve ser bastante chocante e bastante difícil você se readaptar à vida após uma experiência como a guerra. Agora eu vou ler um trecho da página 17, que fala sobre a morte de um dos companheiros do Paul, que é o Franz Kemmerich, que é um dos primeiros da turma dele da escola a falecer. Ele fala sobre como é a aparência da pessoa quando vai morrendo. Sua aparência é pavorosa. A pele está amarela e lívida. No rosto já se desenham aquelas linhas singulares que tão bem conhecemos, porque já as vimos centenas de vezes. Para dizer a verdade, não são linhas, são sinais. Sob a pele, a vida não palpita mais, foi sendo expulsa do corpo. A morte avança de dentro para fora e já domina os olhos. Lá está nosso companheiro Kemmerich, que até há pouco ainda assava carne de cavalo e se agachava junto conosco nos buracos abertos pelas granadas. Ainda é ele, porém já não é mais ele. Suas feições ficaram imprecisas e indistintas, como duas fotografias sobrepostas na mesma chapa. Até sua voz soa como se viesse do túmulo. Bem forte essa passagem. Dá para perceber como ele está sofrendo com a morte lenta do companheiro. Era bem complicado porque o companheiro dele morre devido à amputação da perna por causa de lá no hospital de campanha, não tinha a mínima condição de tratar os feridos. O médico, inclusive, espera que ele morra para retirá-lo do leito e colocar outra pessoa. Então, era uma situação muito complicada, muito precária. Agora eu vou ler uma passagem da página 56, que fala do momento que um dos companheiros do Paul, que é um homem do campo, escuta dois cavalos que foram baleados sofrendo. Eu nunca tinha ouvido cavalos gritarem e quase não posso acreditar. É toda a lamentação do mundo, é a criatura martirizada, é uma dor selvagem, terrível, que assim geme. Ficamos pálidos. Detering levanta-se. Pelo amor de Deus, acabem logo com eles. É lavrador e conhece os cavalos muito bem. Isto toca-lhe fundo. E como se fosse de propósito, o fogo quase cessa, fazendo ficar mais nítido o gritar dos bichos. Não se sabe mais de onde vem. Nesta paisagem calma prateada, são invisíveis, espectrais. Em todo lugar, entre o céu e a terra, os gritos se propagam. Detering descontrolado berra. Atirem neles, atirem logo, seus malditos, pelo amor de Deus. Então dá pra ver o desespero do Detering frente ao sofrimento dos cavalos. Ele se desespera como se fossem homens, como se fossem companheiros deles. Em meio a tanto sofrimento que eles estão acostumados a ver, é uma coisa que toca fundo no sentimento dele. Agora eu vou ler um trecho da página 85, que mostra com o momento que eles estão indo para a linha de frente. Fala-se numa ofensiva. Vamos para o front 2 dias antes do que fora previsto. No caminho, passamos por uma escola destruída pelas granadas. Ao longo de sua extensão, forma-se um muro alto de pilhas duplas de caixões claros e novos, sem polimento. Ainda cheiram a resina, a pinheiros e a floresta. São pelo menos 100. Eles preveem tudo para a ofensiva, diz Miller, admirado. São para nós, resmunga Detering. Não diga asneiras, protesta Kat com irritação. Pode dar-se por muito feliz se conseguir um caixão, sorri Jaden. Para esse seu corpo de boneco de tiro ao alvo, arranjarão apenas uma lona se tiver sorte. Os outros também fazem piadas, piadas de mau gosto, mas que outra coisa poderíamos fazer? Os caixões são realmente para nós. Nestas coisas, a organização é perfeita. Então, para vocês verem, eles estão indo para a ofensiva e já têm os caixões preparados para os corpos deles. Eles preparam mais ou menos 100, porque o tamanho da companhia, pelo que ele narra no livro, era mais em torno de 200. E eles previam uma baixa de 50%. Às vezes acontecia mais. Tem um pedaço aqui que narra que voltaram apenas 17. Então, principalmente conforme a guerra vai avançando e a Alemanha vai perdendo a resistência, porque os ingleses e os americanos têm uma organização melhor, bases melhores e tal, os soldados alemães vão morrendo cada vez mais fácil. Então era lógico que tivesse os caixões lá, mas é triste você pensar que você está indo para um lugar com uma certeza de que provavelmente você não vai voltar. Agora eu vou ler um trecho da página 231, já é o final do livro. Eu não li muitos mais do meio, porque senão perdi a graça da leitura, né? A minha intenção com essa leitura de trechos é apenas interessá-los e fazer com que alguém leia a obra. Esse livro custa super barato na internet, vocês conseguem achá-los em sebo. Eu já vi em banca de revista que vende livros usados, não é caro, custa menos de 10 reais, é uma leitura que compensa muito. Então eu vou ler esse trecho, que é do final do livro, mas não é o final do livro. Estou muito tranquilo. Que venham os meses e os anos. Não conseguirão tirar mais nada de mim, não podem tirar-me mais nada. Estou tão só e sem esperanças que posso enfrentá-los sem medo. A vida que me arrastou por todos estes anos, eu ainda tenho nas mãos e nos olhos. Se a venci, não sei. Mas enquanto existir dentro de mim, queira ou não esta força que em mim reside, que se chama eu, ela procurará seu próprio caminho. O Poe era bastante filosófico, ele está filosofando sobre a vida aqui no final, num momento bem crítico, né, porque a guerra já tinha levado muito dos seus companheiros, e uma coisa muito importante, já tinha levado grande parte dos sonhos e das esperanças dele, mas mesmo assim, ele dizia que teimava em viver e continuar. Ele era bastante forte e filosofava muito a respeito do porquê tudo isso, do porquê ele ficar lutando por uma coisa que ele não ia se beneficiar no fundo, que não era para ele. A estupidez da guerra, porque a guerra era interesse de pessoas grandes, né, dos governantes, não interesse das pessoas que iam lutar, dos camponeses simples, dos pequenos burgueses da cidade, esse não era interesse. Então, o livro todo é um protesto muito grande contra a estupidez da humanidade, contra motivarmos a matar uma pessoa que a gente nem conhece por uma causa mesquinha no final. Qualquer guerra é mesquinha, se você for pensar. É um monte de gente se mobilizando por um motivo que não vai beneficiá-los em nada e matando outras pessoas que você conhecesse em uma outra situação poderia até se tornar seu amigo. É bastante interessante, bastante intrigante essa questão, não é? Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste programa de hoje. Peço desculpa por duas coisas. Primeiro, eu peço desculpa pela qualidade do áudio, talvez não esteja tão bom, mas é que eu estou com um microfone um pouquinho inferior hoje, vou tentar normalizar essa situação para a semana que vem. E outra coisa que eu peço desculpa é que as vinhetas talvez estejam um pouquinho diferentes das outras duas semanas, mas é que eu cometi um engano aqui, apaguei a pasta com tudo que eu já tinha gravado, e eu não tive como recuperar as vinhetas originais, precisei fazer outras. Então, eu peço desculpa a vocês por isso, mas não vai se repetir, ok? E espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem, mandem e-mails, e eu vou pedir de novo, já é a terceira vez que eu peço. Digam, por favor, que livro vocês gostariam de ver comentados. Eu estou fazendo por conta própria, mas eu gostaria da opinião de vocês, do feedback de vocês, para saber se eu estou fazendo uma coisa que realmente agrade. Só, por favor, não peçam o Senhor dos Anéis e Harry Potter no momento, porque aí eu vou precisar de uma pessoa mais especializada e tá difícil por enquanto. Mas eu prevejo no futuro, talvez eu faça um especial sobre os dois livros também, as duas coleções, desculpa. Então, por essa semana é só. Abraços literários. Tchau!